Bezat Hashem, Daf Kuf Mem Gimel Tatad Shibabat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Kuf Mem Betamut Bet, na 17ª linha de baixo. Raul de Amalit Vito, fala aqui agora um episódio. Raul de Amalit Vito, Nechassai Lebne de Avu Liminaich. Reuven tinha duas esposas, Rivka e Rachel. Reuven chegou para Rivka e disse que todo o patrimônio dele vai ser dado aos filhos dela. Mas Rivka não só que não teve nenhum filho com Reuven, nem estava grávida. E Reuven diz que vai dar todo o patrimônio aos filhos que futuramente vão existir. E não vai dar aos filhos de Rachel. Ata Berek Shisha. Veio o filho mais velho de Reuven com Rachel reclamar com o pai, Amalei Haugava Maiteavele. Falou o filho dele, digamos Avraham, esse filho mais velho, o que vai ser dele se todo o patrimônio de Reuven vai ser dado a esses filhos de Rivka? Falou Reuven para Avraham, não se preocupe, você vai receber, junto com os filhos de Rivka, parte do patrimônio. Fala aqui agora como fica a lei. Fala né, que esses filhos de Rivka que futuramente vão existir, não vão ter direito de exigir nada. Porque eles não existiam nesse momento. Reuven está dando esse patrimônio aos filhos de Rivka, e Rivka nem está grávida ainda. Isso não funciona. Como a gente viu no shiur anterior, se o receptor não existe ainda, ele não tem como receber posse. Então, mesmo que eles nasçam no futuro, eles não tem como exigir todo o patrimônio de Reuven. Isso é claro. A questão é com relação a esse tal Avraham. Digamos que Reuven falece agora. O patrimônio dele vai ser dividido entre os filhos dele que ele teve com Rachel. A questão é, será que Avraham vai receber só como um herdeiro ou vai receber uma porção extra? Reuven disse que Avraham ia ser favorecido. Ele ia receber mais do que os outros, ele ia receber parte da herança com os filhos de Rivka. Agora, os filhos de Rivka não vão receber nada. A questão é, será que Avraham merece algo extra por causa desse presenteamento de Reuven ou não? Se Reuven falece agora, Avraham recebe como um herdeiro merece, nada mais. Falaram esses três sábios que Avraham sim recebe uma porção extra da herança por causa disso que Reuven disse. Esses outros três sábios dizem que não. Vamos entender melhor os lados da questão. Amado Rabi Aval, Rabi Irmia. Falou Rabi Aval para Rabi Irmia. Irreta Kavatan ou Irreta Kavataich? Como fica a lei final? Com a nossa opinião ou com a opinião de vocês? Rabi Irmia sustenta que Avraham sim recebe uma porção extra. Amale Pshita de Irreta Kavatan de Kashish Naminaich. Falou Rabi Irmia, é óbvio que a lei é como nós, porque nós somos mais velhos do que vocês. Lá de Irreta Kavataich. De Dabi Kiap, vocês são jovens. Isso depende da idade do sábio, depende da explicação, quem é que explica melhor a sua opinião. Então Allah é como ele. Fala a Bíblia para Rabi Aval, qual é o motivo da opinião de vocês? Por que vocês dizem que Avraham não recebe nada a mais? Na prática, Reuven disse que Avraham ia ser favorecido. Os filhos de Rachel não iam receber nada, só Avraham ia receber com os filhos de Rivka. Os filhos de Rivka não vão receber nada, mas por que Avraham não recebeu uma porção extra por causa disso, que ele foi favorecido? Falou Rabi Aval, Zilegabe de Rabi Avin, Desbarta Nealei. Falou Rabi Aval para Rabi, mas vai até Rabi Avin. Eu já expliquei para ele. Começamos com o Vem Gimel em cima. Vekarkish Baresha, Rechebe Midrasha. E Rabi Avin, quando escutou, ele abanou a cabeça, concordou comigo. Mas Zilegabe, Rabi Irmia foi até Rabi Avin. Amarlei, falou Rabi Avin na explicação. Ilu Amarlei Knika Hamor Mikane. Falou Rabi Avin, o que acontece se Reuven tivesse dito? Você, Avraham, vai receber a herança como um burro. Então é óbvio que nesse caso, Avraham não recebe nada a mais, porque o burro não recebe nada. O burro não tem como adquirir posse de nada. Então se Reuven diz que Avraham vai receber mais como um burro, Avraham não recebe nada por causa disso. Então, a mesma coisa no caso da gente se fala. Rabi Aval, Rabi Avin, que se Reuven fala que Avraham vai receber a herança como os filhos de Rivka, esses filhos nem existem, não tem como receber nada, Então Abraão não recebe nada a mais por causa disso. Abraão não vai ser favorecido, como se o pai tivesse dito, você, Abraão, vai receber mais como um burro. E não receberia nada por causa disso. Então se ele falece agora, Abraão recebe conforme os direitos dele como herdeiro, nada mais. Deba foi ensinado, Knika Hamor Lokana. Foi ensinado essa lei. Digamos, Reuven fala para Shimon. Shimon, você vai adquirir o meu patrimônio como um burro. Shimon não adquire nada, porque o burro não tem como adquirir. Então, primeiro, assim fica Alaha. Nesse caso, esse tal Avram, filho de Reuven, não vai ser favorecido, não vai receber nada a mais. Continuamos Atvechamor. O que acontece em um outro caso? Reuven fala para Shimon. Shimon, você e o burro vão receber meu patrimônio. Rav Nachman marca na mesa. Fala Rav Nachman, que Reuven disse que vai dar para Shimon e o burro. O burro não tem como receber a metade dele. Mas Shimon tem, então Shimon recebe metade. Fala a Avnuna que isso não funciona. Uma vez que Reuven disse que está dando a Shimon e o burro não tem como receber presente. Então isso que Reuven disse se invalida, se cancela e Shimon não recebe nada. Rav Shesh Tamar, Kanakol, fala do oposto. Ignoramos o burro. E Shimon fica com tudo. Amar Rav Shesh fala justamente, qual é a prova para a minha opinião? Que Shimon fica com tudo. Detalhe fala bem. Rabi Yossi Omer disse Rabi Yossi, Emrechamar Bakishut, Ela Pnimi Shego. Então, aparentemente o caso da Braita é que a pessoa, ele colheu o lúpulo do campo dele. Ele tem que tirar a truma, a oferenda do Coen, para poder desfrutar do lúpulo. Fala Rabi Yossi, digamos que a pessoa tem parte do lúpulo amargo. E ele quer separar desse lúpulo amargo a truma do Coen, quer dar isso para o Coen. Fala Rabi Yossi, Emrechamar Bakishut, Ela Pnimi Shego. Fala Rabi Yossi, que a pessoa tem que ignorar a parte externa do lúpulo. A parte amarga é a parte externa. Ignore a parte externa. Digamos que ele tem que separar 1 quilo de lúpulo para dar para o coelho como truma. Ele tem que ignorar a parte externa desse quilo porque é amargo. Ele não é adequado que ele pegue o lúpulo ruim, o lúpulo amargo, e dê para o coelho para poder ficar com o lúpulo bom. Então, ignore a parte externa. Ele fica que chutoremos se falar que são chegou. Então, fala Deus, o que ele faz é o seguinte. Digamos que desse quilo, meio quilo é amargo, meio quilo é a parte externa. Ele tem que separar 1 quilo de truma. Então, que ele separe mais 1 quilo de lúpulo amargo. E dessa forma, mesmo que a gente ignore a parte externa, que é a parte amarga, a parte interna por si só já é 1 quilo. Então, ele dá esses 2 quilos para o coelho. E ele deu 1 quilo de lúpulo bom, que é a parte interna, que refere a esse quilo. Então, fala Deus assim que se faz, fala Rav Sheshet, amai, atve chamoro. Fala Rav Sheshet, que esse caso é como no caso de antes, de Shimon e o burro. Porque nesse caso, essa pessoa vai dar esses 2 quilos ao coelho. Mas 1 quilo que ele está dando é amargo, ele não deveria dar. Isso não compromete a truma dele. Não tem nenhum problema. Ignoramos a parte amarga. E na prática ele deu 1 quilo de lúpulo bom. Então fala, Rav Sheshet, a mesma coisa no caso de antes. Reuven disse que está dando a Shimon e ao burro o patrimônio. Ignoramos o burro. E Shimon fica com tudo. Fala, não tem prova. Shane Adam de Mideurai de Trumah Mealetai. Aqui é diferente do caso da Trumah. Porque pela Torá, a pessoa que pega lúpulo amargo e dá para o coelho, como truma. A truma valeu, ele pode comer o resto. Então, uma vez assim, isso não comprometeria de qualquer forma a truma dele, que pela Torá a truma é válida. Então, uma vez que pela Torá é válido, um mês que dá 2 quilos de, e 1 quilo é amargo, não compromete nada. Então, não tem nenhuma prova desse caso da truma. No caso do Shimon e o burro, talvez sim compromete. Ele diz que está dando a Shimon e o burro não tem como receber nada. Então talvez esse presenteamento se cancela por completo, então não tem prova para Rav Sheshet. Famada, maravilha, minera turei minará, alaya faixa trumatu truma. Farabilá, de onde sabe mesmo que a pessoa que pega, digamos, lúpulo amargo e dá para o coelho como truma, pela Torá isso valeu? Shilemar do Pasuk, velot isso alavchet, berimchem trebom imenu. O Pasuk diz que se a pessoa pegar o bom e dá para o coelho como truma, ele se salvou do pecado. Então se vê daqui, fala da Bilá, que a pessoa que ele separou do ruim, deu para o Cohen, ele cometeu um pecado. Então veio menos o Kadosh nesse outro reclama. Fala da Bilá, se essa truma não valeu, então que pecado ele cometeu? Isso seria irrelevante? Isso não é truma. E não só isso, para ele comer o resto do lúpulo, digamos, ele tem que separar lúpulo bom. Isso que ele deu lúpulo amargo ao Cohen é ignorado. Então que pecado ele cometeu? Fala Bilam, Mikam, Treminará, Efash, Trumato, Truma. Fala Bilam, se vê aqui claramente que a pessoa que separa, digamos, lúpulo amargo para dar para o Cohen, como Truma, a Truma valeu pela Turá. Por isso ele cometeu o pecado. Então essa prova para essa lei. E o que a Biose disse que não é adequado que ele faça isso como pastor, vai falar que é um pecado, então que ele ignore a parte externa do lúpulo, como a gente viu. A maneira Mordechai de Ravash, disse Rav Mordechai para Ravash, Metiv Rav Avia, Tiufta. Rav Avia perguntou uma pergunta para as opiniões de antes, Rav Nachman e Rav Amnuna. Masebe Hamesh Nashim, o Ben Shteachayot, um caso bem interessante, tratado de Kiddushim. Tinham cinco mulheres num campo. Duas dessas cinco mulheres eram irmãs. Uma pessoa entrou no campo delas. Ele tinha direito de entrar lá porque era o Shvit, o sétimo ano. A pessoa pode entrar em qualquer campo e pegar qualquer fruta, qualquer parte da safra. Tudo é efker. Ele colheu figos do campo dessas cinco mulheres. E ele disse a elas que ele quer se casar com as cinco. Em troca desses figos. Os figos pertencem a ele nesse momento, está dando algo de valor a elas para se casar. E elas aceitaram. Uma delas recebeu essa cesta de figos em nome de todas. Como fica ali? Falaram os sábios que as duas irmãs não se casaram com ele. Mas as outras três, sim. Então, o motivo que nenhuma das duas irmãs se casou com ele é porque a pessoa não pode se casar com duas irmãs. Ele pode se casar com uma delas, mas se ele falou que está se casando com as cinco, então, ele se casou com uma das irmãs, mas não se sabe com qual. Então, ele não pode fazer a relação com nenhuma delas, porque talvez está fazendo a relação com a irmã da esposa, que seria proibido. E quando a pessoa tenta se casar, e esse casamento não permite a relação matrimonial, então o casamento nem começa. Por isso, essas duas irmãs não se casaram com ele, nenhuma delas, porque não poderia fazer a relação com nenhuma delas, porque talvez está fazendo a relação com a irmã da esposa, que é proibido. Mas as outras três, sim, se casaram com ele. Falou a Viavamai, Atvechamori, esse caso é como no caso de antes, de Shimon e o burro. Ou seja, ele tentou se casar com as cinco, mas ele não pode se casar com duas delas. E mesmo assim, o casamento deles não se cancelou, ele sim está casado com as outras três. Então se vê como, no caso de antes, como Rav Sheshet, Reuven disse que está dando o patrimônio dele a Shimon e o burro. Ignoramos o burro. Como aqui ignoramos as duas irmãs, e o casamento valeu com as outras três. Também no caso de antes, Shimon recebe todo o patrimônio. Então assim, perguntou Rav Avia. Amalei falou Rav Ashi para Rav Mordechai e comentou essa pergunta. Hainu de Hazai, Ravuna Baravia Behema. Falou Rav Ashi, agora ele entendeu porque ele sonhou na noite passada com Ravuna, filho de Rav Avia. Demotiv Rav Avia Tuta, por causa dessa pergunta de Rav Avia que você me disse agora. Porém, falou Rav Ashi, Lavmi Ukimna de Amara Reuyami Kebri Beat Titkadeshli. Fala, acho que o caso dessa Mishnah em Kiddushin não é exatamente esse. O caso lá é que a pessoa disse que está se casando com as mulheres dentre as cinco que podem fazer a relação com ele. Então ele está excluindo as duas irmãs. Ele não pode fazer a relação com nenhuma delas. Então, numa situação dessas que ele se casa com uma delas, não sabe com quem, ele não pode fazer a relação com nenhuma delas. E ele diz que só está casando com as mulheres dentre as cinco que ele poderia fazer a relação depois do casamento. Então ele deixou de lado, ele excluiu as duas irmãs e só se casou com as outras três. Então nesse caso todos concordam que ele está casado com as outras três. Já no caso de antes, Shimon e o burro, Reuven está dando patrimônio a Shimon e ao burro. Então talvez tudo isso se cancela, não tem prova para Rav Sheshet. aparentemente a lei é como Rav Nachman, que nesse caso Shimon e o burro, Shimon recebe metade do patrimônio. Continuamos. Aude amar la ledvito, nechassai michu lebnaich. Uma pessoa estava presa a falecer, um shimera, e disse para a mulher que está dando o patrimônio dele a ela e aos filhos dela. Quanto ela recebe e quanto os filhos recebem. Amar a Yosef, canta a merda. Fala a Yosef, uma situação dessa se avalia que ele quis dar metade para a mulher, metade para os filhos. Por isso ele diz, está dando a ela e aos filhos dela, metade e metade. Amar a Yosef, minha lá, fala a Yosef a prova. Você vai falar, Betra, eu disse ele. Vai estar ali Aaron Ulbanav. O pastor se refere ao Lechem Apanim, os 12 pães que eram colocados na mesa sagrada no Eichal a cada semana. Falou o pastor que esses 12 pães vão ser dados a Aaron e aos filhos dele. Então, Mertz ali Aaron, Mertz ali Banav, Rebbe, metade do Lechem Apanim vai ser dado a Aaron, ou seja, o Kohen Gadol. E os outros 6 pães aos Kohanim que trabalharam nessa semana no Beit HaMikdash. Então fala, Yosef, se vê daqui, quando a Torá fala para Aaron e para os filhos, é metade de metade. Metade para o Kohen Gadol, metade para os outros Kohanim. Então também no caso de antes, a pessoa vai dar metade para a esposa, metade para os filhos. Amar Abai, Bishlam Ma'atam, Aaron Bar Chalukau, Le'achipiret Berachman Le'mishkan Palga. Fala, mas não tem prova do Lechem Apanim para o nosso caso? Porque no caso do Lechem Apanim, mesmo que o pastor não tivesse mencionado o Kohen Gadol também trabalhou nessa semana no Beit HaMikdash, e também é Kohen. Então ele receberia parte do Lechem HaPanim como qualquer outro Kohen. Então quando o pastor veio dizer que o Lechem HaPanim vai ser dado a Aaron e aos filhos dele, o pastor veio acrescentar mais. Veio dizer que Aaron não vai receber só como um Kohen comum, ele vai ficar como metade. Então, esse é o caso do Lechem HaPanim. E Shalat Batirushai, daí acha que toque Echad Mirabanim. Já no caso da herança, a mulher não recebe nada da herança do marido. Os filhos recebem. Então, quando o marido diz que está dando a herança para a mulher e para os filhos, podemos muito bem dizer que a mulher vai receber como um dos filhos, como um dos herdeiros, mas não toda a metade. Então, o pai perguntou para ela: você não tem prova do Lechem HaPanim para esse caso? Ele pergunta a Mará, será que Abai tem razão? Aconteceu um acontecimento desses na cidade de Nárdia. Shmuel deu metade da herança para a mulher. Mesma coisa em Tveria, Yuhan deu também metade para a mulher. Como Rabi Yosef disse, não como Abai. Veio uma outra prova a favor de Rabi Yosef, que até Rabi Yosef amar. Veio Rabi Yosef, ele disse o seguinte: Raúl me clila deixado de bem marca, a Abuli vai estrugue. O que aconteceu foi que o rei disse que os ricos e os ministros vão ter que pagar pela nova coroa. Amarebi nitnu, Abuli paga, vai estrugue paga. E disse Rebi que o que o rei quis é que os ministros paguem metade e os ricos outra metade. Então fala aqui, agora é uma prova para você. O rei disse que os ministros e os ricos vão pagar pela nova coroa. Falou Rebbe que os ministros têm que pagar metade e os ricos metade. Como no caso de antes, o homem disse que vai dar o patrimônio para a mulher e para os filhos, vamos dividir metade e metade. Mas não tem prova desse caso da coroa. Há também cara que avukatve, abule avukatve. Veistruge avumessai beadai. Veada malka da avukamessai. Ou seja, lá no caso da coroa, é como no caso do Lechem HaPanim. Ou seja, originalmente o decreto foi que os ricos iam pagar pela coroa. E os ministros iam ajudar os ricos a pagarem. E o rei sabia disso. O rei veio e disse que os ministros e os ricos têm que pagar. Então, rasta mais de cacatria, bulvistruque, minema de ame, paga, vale, paga. O que o rei quis dizer é: não só que os ministros vão ajudar os ricos a pagar. Ou seja, que os ricos vão pagar a maioria e os ministros vão só ajudar com um pouco. Não! O rei vai acrescentar e vai dizer que os ministros têm que pagar metade e os ricos a outra metade. Então, como no caso de Lechem HaPanim, não como no caso da herança, a mulher não recebe nada da herança do marido. Então, talvez, quando o marido diz que ela vai receber, seja que ela vai receber como algum outro herdeiro. Então, no caso da coroa, não tem prova. Metiv Rabbi Zera, perguntou Rabbi Zera contra Rabbi Yosef. Haomer aleh alai mincha, meai saron, levi beshne kelim. A pessoa se compromete a dar para o Betamigdash 100 estronim, 100 volumes de farinha, para o sacrifício de mincha. E diz que vai trazer em dois utensílios. Fala a Abraita, me vixi shim beklechad, arbaim beklechad. Ele traz 60 volumes num utensílio, 40 no outro utensílio. Não sei porquê. Viramos a página. Veime vi chamishim beklechad, vi chamishim beklechad, etc. Fala a Abraita, se ele trouxe 50, 50, ele saiu da obrigação dele. Fala a Bizra, ime vi in lechatrilolo. Parece que a priori ele não pode trazer 50, 50. Se ele trouxe, valeu. Mas não é lechatrila. Veis a cadata, coloque a igavna, paga ou paga ou a vilakatrionami. Fala, Rebizer, se você tem razão, que quando a pessoa fala que vai trazer dois utensílios, significa metade e metade, como no caso da herança, metade para a mulher, metade para os filhos. Então o ideal seria que ele trouxesse 50-50, porque essa foi a promessa dele. E a Beta diz que não, 60-40. Na prova contrária, Yosef. Que a pessoa, quando diz, vai trazer em dois utensílios, vai ter a intenção de trazer mais um utensílio do que do outro. Então, no caso da herança, a mesma coisa. A pessoa pode ser que quis dar mais para os filhos do que para a esposa. Não metade de metade. O Mahri acho que não tem nenhuma prova daqui. Ah, tem uma ansada da gavra meikara de korban gadol kamechave. É de grave shikilin, de adade loevshale atue beklecha. Fala, primeiro de tudo, a gente sabe que essa pessoa que se comprometeu a dar 100 volumes para o Beit HaMikdash, ele queria trazer num utensílio só os 100 volumes, porque aparenta muito melhor 100 volumes num utensílio só do que parte num utensílio, parte em outro. Mas ele sabe que ele não pode trazer tanto em um utensílio só. A lei é que a pessoa não pode trazer mais do que 60 estronim, 60 volumes desse, de uma vez só num utensílio para o Beit HaMikdash. Porque isso dificulta a mistura do azeite com a farinha. Você tem mais do que 60 estronim. Então, calma, defshar etu e maitina. Então, uma vez que ele queria trazer tudo em um utensílio, ele disse que está trazendo dois utensílios, porque não tem como trazer tudo em um utensílio só. Então, a fala braita é que ele tem que se aproximar à vontade principal dele, de trazer o máximo no utensílio, ou seja, 60 no utensílio, e o resto, 40 no outro. Porque lá, a pessoa sim quis trazer mais do que 60 também. Fala a lei que não, não traga mais do que 60, traz 60, e o resto, 40 em outro utensílio. Então, essa lei específica no caso da Minha, mas não tem uma prova contra a de Yosef no caso da herança. Como fica a lei final? Falando aqui, a lei é como a de Yosef nesses três casos. Um dos três casos é Mertza, esse caso da herança, que conforme a lei, a mulher sim vai ficar com metade da herança nesse caso, e os filhos com a outra metade. Se ele diz que vai dar para a mulher e para os filhos, essa vai ser a lei. Continuamos. Ao deixar da pisca de Shirai Lebeite, uma pessoa mandou entregarem na casa dele tecidos, e o pessoal da casa não sabia para quem o homem mandou os tecidos. Amarabiami, Areuim Labanim Labanim, Areuim Labanot Labanot. Tecidos que servem para roupa de homens vão ser dados aos filhos dele, para roupa de mulheres vão ser dados às filhas dele. Porém, virou Amram de Leit Lecauta. Avalit Lecauta, Lecauta Echada. Porém, isso é só se não tem nenhuma nora morando na casa dele. Se ele tem uma nora morando na casa dele, ele mandou para a nora o tecido para as mulheres. Então, ou seja, se ele tem uma filha casada e uma nora em casa, se é a velha que ele quis agradar essa nora e mandou para ela esse tecido para roupa de mulher. Vei bnate lo nesivan, lo shadak bnate mishadelekate. Porém, se ele tem filhas que não se casaram e moram na casa dele, então normalmente a pessoa não deixa de agradar a filha para agradar a nora, e nesse caso, as filhas vão receber, as filhas solteiras. Então, se ele tem filhas solteiras, as filhas solteiras recebem o tecido das mulheres. Se ele não tem nenhuma filha solteira, tem filhas casadas que moram não na casa do pai, e tem uma nora que mora na casa dele, o tecido das mulheres vai ser da nora. E se ele não tem nem nora, nem filha solteira, então as filhas casadas vão receber os tecidos das mulheres, e os filhos vão receber o tecido dos homens. Continuamos. A pessoa diz que está deixando o patrimônio dele para os filhos dele. Avali Braubrata, porém, ele tinha só um filho e uma filha. Então, Mikaru Inche Lebrabnai, ou Dirmalu Karu Inche Lebrabnai. Então, será que é comum que a pessoa diga que está deixando a herança para os filhos, mas na verdade ele quer dizer que está deixando ao filho dele? É normal que a pessoa chame o filho dele no plural, como se estivesse honrando o filho, dizendo que valoriza esse filho como se fossem vários filhos? Será que isso é normal? Então o filho vai ficar com toda a herança? Ou será que isso não é normal? Ele diz que está deixando aos filhos, então ele tem um filho e uma filha, cada um vai ficar com metade. Como fica ali? O que ele quis, talvez, é dar metade do patrimônio de presente à filha. Amarabai fala, vai te chamar uma prova. O Bnei Dan Hushim fala o passo que os filhos de Dan eram Hushim. Era um filho só. E o passo diz, os filhos. Então você vê que é normal chamar um filho só de filhos. Amarabai Rava, Dima que está bem risca, falava, não tem uma prova, podemos pegar com uma breta de risca. Tinha um merubim que Hushim Shirkane. Dan tinha um filho só, Hushim. O passo diz, Bnei Dan, os filhos de Dan eram Hushim, porque Hushim teve muitos descendentes. Então, não tem uma prova daqui, pode ser que a pessoa não chama um filho de filhos. O motivo do passuco é um motivo específico. Ele amarava para ele falar com outro passuco, Bnei falou Eliav. Os filhos de Falu era Eliav. Então, você vê que é comum chamar um filho só de filhos? Assim diz o passuco, você vai amar o Bnei Eitan Azariá. Para você, os filhos de Eitan era Azariá. Assim diz o passuco. Então, você vê que é assim normal. Nesse caso, que tem um filho e uma filha, ele diz que deixando a herança para os filhos, o filho recebe tudo. A pessoa apressa a falecer e disse que está deixando a herança dele para os filhos dele. Mas ele tinha um filho só e um neto. Então, caro Inchile Barbra, será que é normal que a pessoa diga os filhos, se referindo ao filho e ao neto? Então o neto fica com metade da herança? Ou será que isso não é como Rav Chaviva amar caro inchile bar bra bra? Fala Rav Chaviva que é normal que a pessoa chame o neto e o filho de filhos. Então fala Rav Chaviva que o neto fica com metade da herança. Mar Baravashi amar lo caro inchile bar bra bra. Fala Mar Baravashi que não é comum. Como fica ali? Tene kavati de Mar Baravashi. Uma prova com Mar Baravashi. Hamudara naami banim, mutar bebnei banim. Fala a Beta que se o pai prometeu não ter proveito dos filhos, então fala a Breta que ele pode ter proveito dos netos, ele não pode ter proveito dos filhos. Então você vê da Breta que não é normal que a pessoa se refira aos filhos e aos netos de filhos. Então a mesma coisa no caso da de antes, que se a pessoa está deixando a herança para os filhos, ele tem um filho e um neto, o filho fica com tudo. Isso fala que nós paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver uma nova Mishnah. Um caso interessante, a pessoa faleceu e deixou, digamos, um campo. E os herdeiros não fizeram a partilha ainda. E um dos herdeiros investiu no campo. Ou ele valorizou o campo de certa forma. E o campo vale mais agora. O que se faz com essa valorização desse campo? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.